A gente vai conversar agora com a infectopediatra Elzanete Maria Koser. Nós vamos falar com ela a respeito de algo que deixa muitos pais preocupados, que é o aumento de casos de Covid, de coronavírus, entre as crianças, principalmente diante desse debate que está se estabelecendo novamente a respeito do retorno ou não das aulas presenciais. Muito boa tarde, doutora. Tudo bem?
Boa tarde. É um prazer participar.
Doutora, a gente fala muito, quando a gente fala das crianças, a gente remete imediatamente à possibilidade de elas se infectarem nas salas de aula. Mas a senhora está alertando para a possibilidade de essa infecção acontecer em outros espaços em que as crianças são levadas, como supermercados, eventualmente parquinhos. Eu queria que a senhora desse um quadro a respeito desse risco, principalmente diante do fato de que essas novas cepas da Covid têm infectado muitas crianças. A senhora pode detalhar isso para nós, por favor?
Sim. Na verdade, hoje o ambiente seguro para as crianças, que elas podem conviver sem máscara, é a casa delas, né? Qualquer ambiente que nós estivermos fora de casa, com convívio com outras pessoas, pode ser um local de risco para as crianças se infectarem.
E isso, como eu estava dizendo, inclui espaços que os pais hoje consideram que sejam tranquilos, como inclusive as áreas de condomínio, de parquinhos de condomínio, de supermercados, não é assim?
Pois é, mas as crianças não estão indo para a escola para estarem protegidas, né? Não justifica convívio de agrupamento de várias crianças de residências diferentes num parquinho de condomínio, sem máscara, brincando juntas, como se fosse um horário de lazer, uma recreação ou um pátio de uma escola. Então, a gente tem que saber que algumas crianças podem estar ali, ou, junto com adultos, com pais ou cuidadores, que podem estar ou incubados ou já manifestando a infecção pelo Covid, talvez com poucos sintomas, mas que podem estar transmitindo.
Eu queria perguntar para a senhora sobre a transmissão entre crianças. Durante um período se falava que isso era algo que deveria ser temido, porque poderia acontecer com frequência. Depois mudou um pouquinho o entendimento a respeito disso. Qual é o quadro que tem dessa possibilidade hoje, doutora, da infecção ocorrer entre duas, três crianças, por exemplo?
Olha, a criança que tiver infectada, ela vai transmitir. Inicialmente se imaginava que a criança ficaria prolongadamente por muito tempo transmitindo. Não, ela vai transmitir se ela desenvolver sintomas, ou então se ela não tiver sintomas, como tosse, coriza, ela pode estar infectada e quando ela abraça um amiguinho, quando ela beija, ela pode estar transmitindo o vírus se ela tiver com o vírus em fase de replicação. Tá? Então, a gente precisa saber que a convivência de crianças com outras crianças, com adultos que não são os que moram na casa dela, tem que ser feita com máscara. E criança que não pode usar máscara não deve ficar indo para um parquinho. Ela pode ir sim, se o parquinho tem um horário de reserva, que a família possa reservar um horário exclusivo para levar a criança, aí sim é um local seguro.
A gente está conversando aqui com a infectopediatra doutora Elzanete Maria Koser. Agora, doutora, queria saber se no seu trabalho diariamente, né, como é que está sendo isso? Está aumentando mesmo os casos, né, de crianças que a senhora atende, registrando, testando mais positivos, se nos últimos meses isso aumentou? E como é que é a evolução desses casos, né? A gente chega a perceber alguns casos de evolução grave nas crianças. Como é que é a resposta das crianças quando testam positivo?
As crianças que evoluem grave são as crianças que têm doenças crônicas, como diabetes, câncer, as crianças neuropatas, tá? No geral, as crianças evoluem com um quadro leve, como se fosse um resfriado comum. E aí é que é o grande problema, que muitas vezes a família nem pensa que aquilo pode ser Covid, tá? Então, assim, a gente precisa dar diagnóstico nas crianças. Eu acho que durante a pandemia toda se fez pouco exame em crianças, tá? Mas cada família que você vê que tem pai e mãe infectados, muitas vezes você faz um exame e vai mostrar, se for na fase aguda ou suave nasal, vai mostrar positivo, ou às vezes a criança não manifesta sintoma, Mas quando você faz um exame sorológico após esse período da quarentena da família, você mostra que a criança sim teve Covid, ela só quase não teve sintomas. Então, quase todas as casas que a gente tem, adultos e crianças, as crianças, a maioria foi infectada sim pela Covid.
Doutora Elzanete, a gente tem pergunta aqui de uma ouvinte que é mãe, a Marcela, ela está perguntando aqui com relação ao uso de máscaras. Ela falando, né, que se mudou muito a recomendação do uso de máscaras nos últimos tempos, né, passando das máscaras de pano para a N95, isso é até bem recomendado já há alguns meses. Ela está falando com relação às crianças, se existe algum cuidado especial, principalmente para os mais, para os mais novos.
Então, a recomendação do uso de máscara é para criança a partir de 2 anos de idade, de forma obrigatória a partir de 5 anos. Infelizmente, não existe N95 ou PFF2 adequada para criança, mas existem máscaras cirúrgicas que são vendidas com modelo infantil, tá? Que são descartáveis. E as máscaras de tecido, então, entre uma criança não usar uma máscara, usar uma máscara de tecido, ela já está bem protegida se ela usar e usar adequadamente uma de tecido. Lembrar que tem que trocar a cada 2 horas. E de preferência se essa máscara de tecido puder ser tripla, né? Que a gente vê por aí muitas máscaras de um tecido só. A recomendação seriam 2 tecidos de algodão e um TNT no meio. Então, essa máscara tripla, ela já vai ter uma proteção bem melhor.
Mais perguntas aqui. Nossa ouvinte Ana está perguntando se criança asmática pode evoluir para caso grave de Covid também.
Se for uma asma descontrolada, pode até acontecer. Mas eu nem abordaria com esse lado. Algumas crianças que têm asma, às vezes, alguma dessas crises de asma nessa época do ano, associadas a alguma febre baixa, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, pode ter sido desencadeada pelo Covid. Então, eu já atendi alguns pacientes que estavam chiando, e aí, com alguma pequena queixa a mais, diferente daquela crise habitual que a criança já tem, você fala, olha, tem que fazer um exame de Covid, e acaba dando positivo. Então, tem que ficar de olho, porque a criança, às vezes, ela já costuma ter quadro respiratório e a família já está acostumada a ver ela tossindo e não valoriza para pensar que aquilo pode ser uma infecção por Covid.
Nós estamos conversando aqui com o infectopediatra Elzanete Maria Cosa. Doutora, para a gente encerrar, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: nós tivemos algumas alterações em relação à aplicação de vacinas mais recentemente. Por exemplo, em relação às grávidas, durante um período se falou que elas não tomariam as vacinas, que elas seriam deixadas para um segundo momento, e entre ontem e hoje houve uma alteração mais definitiva e elas inclusive foram incluídas no grupo prioritário para vacinação. No caso das crianças, qual é o quadro em relação à possibilidade de vacinação? Hoje é necessário, não é necessário? As vacinas que nós temos hoje no país poderiam já ser aplicadas eventualmente nas crianças? Como é que está esse quadro, doutora?
Não temos nenhuma vacina estudada abaixo de 16 anos de idade. A da Pfizer é acima de 16 e as outras duas, a AstraZeneca e a Coronavac, a partir de 18 anos de idade. Existem alguns estudos para criança acima de 12 anos de idade, mas nada para os menores de 12. Por que que a grávida foi envolvida? A grávida, por si só, ela já tem uma dificuldade restritiva do pulmão, uma dificuldade para respirar. Grávidas com Covid têm que pioram, elas têm tido quadros muito graves na UTI, e enquanto não faz uma cesárea de urgência para retirar o bebê, para elas poderem ser tratadas, elas não melhoram. E com isso, nós estamos tendo muitos bebês prematuros nascendo dessas mulheres que estão tendo Covid grave, estando grávidas. Por isso que começou a se vacinar as grávidas.
Doutora Elzanete, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Eduardo. Queria que a senhora escutasse aqui o áudio com a pergunta dele.
Boa tarde, Band News. Boa tarde, ouvintes. Cacau, eu queria perguntar para a doutora qual a influência negativa da falta de sociabilidade que as crianças estão tendo, falta de lazer, da falta da presença na escola, para a questão da imunidade dessa criança. O que a gente vê, eu tenho um filho de 8 anos, essas crianças estão extremamente estressadas, ficarem 4, 5 horas à frente de um computador, tendo aula. Eu confesso que eu não gosto de uma reunião que dure muito tempo, a gente passa a se estressar e a gente percebe as crianças cada vez mais irritadas, e eu acho que há sim um prejuízo grande para a imunidade dessas crianças. Eu queria ver a posição da doutora sobre isso.
E aí, doutora, podemos responder aqui?
Então, eu diria o seguinte, as crianças precisam sim da convivência, precisam sim da volta às aulas. A gente é a favor da volta segura às aulas, mas com as regras. As crianças estão tendo situações de dificuldade de aprendizado, não de baixa de imunidade, mas a falta do convívio social, ela mexe muito com o social das crianças, né? Com o emocional. Tá? Lógico que os pais têm que dar todo o suporte dentro de casa, estimular. É um momento que nem pai, nem mãe, nem criança, ninguém tem culpa do que está acontecendo. Então, a gente tem que tentar trabalhar para superar essas dificuldades. Mas eu acho que sim, a gente deve voltar às aulas sempre, assim que possível, mas que essa volta às aulas continue sendo com as máscaras, com todos os cuidados, e que também, se eu puder, eu quero voltar às aulas, ótimo. Então, vamos combinar? Sai de casa, leva o filho para a escola, da escola para casa, e não aproveitar uma esticada para o shopping, para passear, para ir no supermercado, porque aí a gente vai reduzir o tempo de exposição. Então, a gente quer sim a volta às aulas, está fazendo falta para as crianças. Agora, em termos de imunidade, não, porque as crianças estão adoecendo menos de outras doenças a partir do momento que elas estão em casa, tá? E uma coisa que eu queria alertar, as crianças têm que voltar para a escola com as vacinas em dia. Tem muita criança com vacina atrasada, e eu acho que todos os pais deveriam atualizar o cartão de vacina dos filhos antes deles voltarem para a escola.
Ok, muito obrigado aqui à médica infectopediatra, doutora Eusanete Maria Coser. Doutora, muito obrigado pela sua atenção. E os pais que acompanharam a entrevista, se quiserem acompanhar o seu trabalho também, como é que conseguem buscar a senhora, uma consulta, qual é o seu contato, se a senhora puder passar?
Então, eu faço consultório na Praia do Canto, né? Eu sou infectopediatra, atendo pela Unimed Vitória, atendo particular e pela Celonital. Eu posso dar meu telefone, 3235-1188. E eu também estou nas redes sociais, posso ajudar tirando dúvidas de quem precisar.
E como a senhora pode ser encontrada nas redes sociais, por favor?
Eusanete Coser.
Eusanete Coser. Então, tá bom. Isso. Muito obrigado. Só para a gente encerrar de vez, repete o telefone da senhora, por favor.
3235-1188.
Tá, ótimo. Muito obrigado, doutora. Bom finalzinho de tarde, início de noite.
Obrigada, bom trabalho. Um abraço a todos.